Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
De volta com o programa Juízes em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho estão no foco do Juízes em Ação. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas e entrevistados pelo e-mail imprensa@juris.org.br ou ainda pelo telefone 3284-9108, DDD 51. Destacando também que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do Juízes em Ação no site da Juris, no www.ajuris.org.br/radioweb. O programa de hoje destaca os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Falamos da primeira sala multiuso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inaugurada no mês de maio, no Foro da Comarca de Canoas. Nosso convidado é o juiz corregedor Fábio Vieira Hertz. Doutor Fábio, na abertura desse segundo bloco, eu quero iniciar com o senhor exatamente da questão que tratávamos ainda no final da primeira parte do programa, sobre a importância desse depoimento especial a ser bem articulado, para ser incentivado para a vítima rememorar o fato sem ser interrompida muitas vezes, estabelecido um diálogo para buscar essas informações do suposto ato de violência com a suposta vítima, tentando buscar maiores elementos também para o processo. Isso é um desafio, acredito, para os magistrados, mas que é fundamental para que se chegue a uma conclusão mais plena sobre o fato ocorrido, doutor Fábio.
É um desafio porque se a gente abrir um pouco o foco de perspectiva, nós vamos ver que é muito importante nós trabalharmos com essa ferramenta num processo judicial, de uma forma protegida, uma forma capacitada, qualificada, etc. Mas nós não podemos ficar satisfeitos com isso, porque olhando, e aí nós vamos fazer um exercício de alteridade, olhando por quem é o usuário do sistema, ou seja, a vítima, a suposta vítima, quando ela não faz diferença para ela se ela está falando para um delegado de polícia, para um conselheiro tutelar, para professora na escola pública, para um promotor, para ela é sistema de justiça. Então, embora cada um tenha o seu papel na proteção dos direitos dessa suposta vítima, da criança ou adolescente, nós temos que ficar compromissados, pelo menos enquanto Poder Judiciário, em que vamos trabalhar num foco maior, ou seja, vamos trabalhar para que essa vítima seja ouvida o menos vezes possível, e nós temos algumas ferramentas para isso, que é a produção antecipada de provas, por exemplo. Eu tenho dito por aí que eu acredito que uma vez equipadas as salas do Rio Grande do Sul, e já hoje posso noticiar isso para os teus ouvintes, nós já vamos instalar, já temos equipes trabalhando em Novo Hamburgo e Caxias do Sul, dia 8, Osório, Bento Gonçalves, e assim segue. No momento que nós tivemos um parque de salas assim, importante, substancial, que nós possamos no interior, que nós não temos toda a estrutura que nós temos aqui no Hospital Presidente Vargas, que ali reúne o centro de referência do atendimento às vítimas crianças.
Sim.
Ali a vítima é atendida, a polícia já faz o registro, ela já faz todas as perícias, faz uma... Ali é realmente um sistema...
Espaço que está sendo recuperado também. Espaço que está sendo recuperado também com verbas de prestações pecuniárias.
Exatamente.
Né, doutor?
A atuação dos nossos magistrados tem sido muito importante para isso, porque eles é que vão captar esses recursos, ou seja, nós vamos, isso que tu falaste aí me dá esse gancho, nós temos que trabalhar em rede. Então, no interior, por que nós não podemos permitir que essas salas sejam usadas pela polícia, né?
Sim.
Em vez do Estado, que não tem condições agora, o Poder Executivo, de investir em equipar as delegacias, nós temos a sala, né? Afinal, tudo é Estado, né? Não importa se é Poder Judiciário, Poder Executivo. Mas nós temos que partir do discurso para a ação. E essas ações que nós estamos propondo podem contribuir para isso.
Doutor Fábio, o senhor participou recentemente também do lançamento da sessão de autógrafos, junto com o desembargador José Antônio Daltoé César, representando o Poder Judiciário Gaúcho, numa obra coletiva sobre depoimento especial de crianças e adolescentes. O que exatamente podemos encontrar lá no capítulo assinado pelo senhor? Quais são os destaques que a gente apresenta para os nossos ouvintes?
É, essa obra, na verdade, ela é uma espécie de releitura de um livro anterior organizado pela Luciane Potter e agora junto com a Marlecy Schneider, que é Hofmeister, melhor dizendo, que é a nossa assistente social aqui na corredoria, que organizou essa obra. É, basicamente ela atualiza, né, o contexto do depoimento especial e, ao meu ver, é uma forma também da gente dar um pontapé num processo de recuperação de prestígio nacional, porque nós não podemos esquecer, Christopher, que o depoimento especial, então, do depoimento sem dano, nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Né?
Sim.
Tanto é que o capítulo inicial do livro é escrito pelo desembargador Daltoé, recuperando todo esse histórico. Na verdade, o que eu abordo ali é que, ao meu ver, assim, simplificando para os ouvintes, nós não precisamos esperar que uma lei mude o Código de Processo Penal, ou que venha uma lei específica dizendo que as crianças devam ser ouvidas dessa forma. Me parece que os princípios da doutrina da proteção integral, da prioridade absoluta, já permitem que o juiz, então, utilize. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem uma recomendação, recomendação 33, em que recomenda que as crianças sejam ouvidas dessa forma. Então, esse livro é mais uma das ações para um projeto maior que nós queremos desenvolver, e aí nós contamos muito, muito com os magistrados, especialmente com o apoio institucional da Júris, que é no combate à violência sexual.
É importante a gente reforçar, fazer esse registro, que o senhor bem destacou, está no capítulo do desembargador Daltoé, tive a oportunidade de acompanhar também, relembrar esse protagonismo da magistratura gaúcha nesse episódio, desembargador Dr. Fábio, porque a partir, inclusive, da recomendação do CNJ de 2010, mas hoje vários tribunais aplicam, mas o pioneirismo é da magistratura gaúcha, né, sobre esse aspecto, né?
O que aconteceu, na verdade, nesse caso? Nós, como em muitas outras questões, fomos pioneiros, né? O desembargador Daltoé comprou ali do bolso dele uma câmera bem simples, ele costuma dizer até que eram essas câmeras de segurança, assim, e os outros estados vieram, o Rio Grande do Sul conheceram as nossas ações e acabaram aprimorando mas a gente nunca pode perder essa perspectiva de que começou aqui. E nesse contexto é que, com a instalação dessas salas, nós vamos nos tornar o tribunal com a maior parte de salas de depoimento especial no Brasil. Mas, como eu disse, isso não basta. Nós precisamos trabalhar em outras frentes que vão propiciar um combate efetivo à violência sexual.
Trabalhar em outras frentes, juiz-corregedor Fábio Vieira Herto. O senhor comentava da articulação conjunta com instituições do sistema de justiça para uma campanha para o combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Parece um tema que, às vezes, perde um pouco o foco das ações públicas, do poder público, mas episódios recentes, como a gente acompanhou Brasil afora, seja aqui no Estado, seja o caso de Barbárie, no Rio de Janeiro, da menina vítima de violência sexual, mostra que, mais do que nunca, precisamos ainda mais de ações, de articulações do poder público, do sistema de justiça, para combater, para erradicar esses crimes que, infelizmente, ainda estão instalados de uma forma bastante dominante na nossa sociedade, doutor.
Me parece que o que falta, essencialmente, é informação. Por que falta informação? Quem trabalha com isso no sistema de justiça, até hoje não conseguiu comunicar-se de uma forma clara com a sociedade, com as pessoas que compõem todos os estratos sociais, para mostrar o que é a violência sexual. As pessoas associam muito, por exemplo, nesse caso agora do estupro lá do Rio de Janeiro, a violência sexual só com aquele estupro clássico, né? Que é o bandido que está na rua, pega a vítima, leva para um mato, leva para um local recôndito e estupra. Não, a violência sexual não é só isso, a violência sexual é muito mais que isso. A violência sexual é o namorado ali que rompe com a menina e manda um vídeo, coloca na rede social um vídeo da menina, uma foto, é o bullying que a menina que contou lá um segredinho no colégio começa a sofrer, é as manifestações machistas, né, é a questões culturais que não se justificam de que a menina deve começar a vida sexual em casa, né, melhor que comece com o pai. A gente acha que isso não existe, mas isso existe hoje, século XXI, no Rio Grande do Sul. A gente não quer fazer um terrorismo, não quer fazer um alarmismo de que o abuso sexual é uma coisa assim difundida e tal, mas ele existe, existe em todos os estratos da sociedade, não escolhe classe social, não escolhe escolaridade, né? Eu trabalhei em processos em que era gente com pós-doutorado, gente de dinheiro, gente sem dinheiro. Então, o que nós temos que fazer é informar, né? Informar daqui a pouco para o professor da escola pública qual é o conjunto de sintomas normalmente que uma criança abusada pode apresentar. São vários, né? Pode ter ali um baixo rendimento escolar, um isolamento, uma agressividade em casa, né? Começa a fazer xixi na cama. Quer dizer, são coisas cientificamente que estão provadas, que se repetem, mas que às vezes as pessoas não sabem.
É uma então, a necessidade de informação como... mesmo, né? Necessidade
exatamente. De informação. Então são duas coisas. Articulação em rede, né? O sistema de saúde, sistema de justiça, governos e informação. A imprensa, nesse aspecto, ela é de muita utilidade. Porque daqui a pouco, se a gente tomar ações aqui no Poder Judiciário nesse sentido, elas só vão ter algum efeito social, eu não tenho nenhuma dúvida, se nós pudermos falar para a sociedade, né? Com transparência. No abuso sexual existe um fenômeno chamado síndrome do segredo, ou seja, qual é a dificuldade que uma vítima de violência sexual tem para romper essa barreira do silêncio e falar. E para mim parece uma metáfora bastante significativa.
Sem
nós
dúvida.
Também sofremos dessa síndrome do segredo, nós precisamos falar para a sociedade. Então eu louvo a iniciativa da Rádio Web e espero contar com a júris e com a ajuda de todos os magistrados para que a gente possa, junto com outras instituições, como tu referiste, Defensoria Pública, Ministério Público, polícias, Conselho de Psicologia, de Psiquiatria, hospitais, Secretaria de Saúde, etc., quem quiser se irmanar nessas ações que nós vamos passar a desenvolver no segundo semestre.
Com certeza, estaremos com os nossos canais de comunicação abertos para difundir ainda mais e levar essa informação mais longe e para o maior número de pessoas possível. Juiz Corregedor Fábio Vieira Hertz, nosso tempo está esgotando, infelizmente, nessa semana. Obviamente, teríamos muitas questões ainda, mas já de pronto, já deixo o convite para em outros momentos poder participar, poder ter a participação do senhor aqui conosco. Doutor, obrigado pela participação, parabéns pelas iniciativas, sucesso aí também nessa campanha e também no próprio livro, junto com o desembargador da Autoé. Mais uma vez, obrigado pela participação.
Eu é que agradeço, Christopher, a possibilidade de poder falar um pouco desses temas, que certamente vão merecer uma segunda, uma terceira, várias abordagens, e eu tenho certeza que a Rádio Web será a nossa parceira.
Maravilha. Agradecendo mais uma vez o Dr. Fábio Vieira Hertz, e assim chegamos ao final do Juízes em Ação nesta semana, produção do Departamento de Comunicação Social da Júris. Produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.